Olá, pessoas. Silvana aqui, começando mais um episódio desse Falando no Diabo. Hoje a gente vai ter mais um tema polêmico e mais uma convidada bem especial. Estamos aqui então com o Felipe. Oi, Felipe.
Olá, Sil. Olá, pessoal.
Estamos com o Ivo. Oi, Ivo.
Olá, Infernautas. Olá, Silvana. Hoje o podcast está bem especial.
Polêmico, gente. Essa é a palavra. E também tô com o Samuel. Oi, Samuel.
Olá, Silvana. Olá, Infernautas. Olá, todo mundo. E não sei se vai ser polêmico, porque eu acho que todos nós concordamos em odiar o tema de hoje. Mas beleza.
Ok. Justo. Bom, o nome do podcast já dá o spoiler, né? Hoje a gente vai falar sobre pós-horror. E para conversar sobre esse tema, hoje a gente trouxe, então, a Laura Canepa. Oi, Laura.
Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite.
A gente que agradece por você estar aqui. Laura, conta pra gente quem você é, fala um pouquinho do seu trabalho, por favor.
Eu sou professora do programa de pós-graduação em comunicação da EMB Morumbi, em São Paulo. Fiz doutorado na Unicamp em multimeios. E a tese que eu defendi foi sobre o cinema de horror brasileiro. E desde então o pessoal gosta de conversar comigo quando o assunto é pós-horror. Eu acho que deve
referência,
ser a
referência.
Milionésima vez esse ano que me chamam para debater sobre o pós-horror. Então vamos lá.
Ótimo. É um tema que está em alta, vai.
Então...
Bom, então já aproveitando esse gancho, Laura, você pode dar um contexto histórico pra gente? De onde surgiu essa expressão? O que raios é isso? Pra quem ainda não sabe do que se trata o pós-horror.
Isso veio de uma matéria do The Guardian, né? Que saiu ano passado, se não me engano, do Stephen Rose. E que ele propôs a ideia de que estaria surgindo uma nova tendência, a qual ele chamou de pós-horror, que seriam filmes de horror que não são muito afeitos a sustos, e segundo ele, a recursos fáceis e tal, que seriam filmes mais sérios, mais existenciais, mais profundos. E ele usou como exemplo, sobretudo, o Ghost Story, né? Uhum. E esse artigo foi polêmico no mundo inteiro, ele fez um barulho mesmo, acho que deve ser o artigo sobre horror mais citado dos últimos anos. Né? Todo mundo tentando responder, mas de alguma maneira ele conseguiu agitar aí a discussão, acho que ele conseguiu o objetivo dele, né? Que foi despertar aí um debate extenso sobre as produções contemporâneas de horror.
Sim, é um termo que pegou realmente, né?
Pegou, até como ironia, mas pegou.
Sim.
Eu acho que o principal ponto do pós-horror é justamente esse. Por mais que existam centenas de milhares de pessoas discordando do que o texto discute, pegou. Todo mundo fala pós-horror hoje em dia. Sim. Até quem não gosta de pós-horror, fala pós-horror.
Até e quando alguém que eu conheço vê um filme de horror, a pergunta é pós-horror? Todo mundo já entrou nessa.
O nosso grupo do WhatsApp é Midsommar. O nosso chefe perguntou pro Ivo: e aí, Ivo, Midsommar é pós-horror? Eu fiquei, nossa, a gente adotou mesmo esse negócio.
Mas justamente ele perguntou isso pra mim, meio que me zoando até, né? Porque eu acho que assim como todos aqui, eu não gosto muito do termo, né? Mas eu falei que dentro da classificação do Steve Rose, ele seria encaixado nesse conceito, né, do conceito dele, né, uhum, que ele citou na reportagem.
Eu acho que dá para entender o ponto, mas é que parece que o termo é um pouco pejorativo para o que não é pós-horror, né? Porque chamam também de horror elevado, então é tipo, é o que é melhor do que o outro horror, que é dito como inferior, né, desde sempre, assim.
No primeiro semestre desse ano, eu fiquei 6 meses na Inglaterra, eu tava fazendo um pós-doc, e eu participei de todos os congressos de terror que eu pude, foram 6. Uhum. E lá, o termo que virou, digamos, O que virou o pós-horror aqui e lá é a coisa do elevated horror. Lá é... O pós-horror não pegou tanto quanto essa ideia do horror elevado e causa o mesmo tipo de reação que o pós-horror causou aqui no Brasil. Assim.
Uhum. Eu acho o elevated pior ainda.
Não, também.
Só pior ainda.
E até porque eu acho que talvez o meu principal problema com pós-horror ou elevator horror é porque, na verdade, o Steve Rose vai dizer o seguinte, não é? Que, como a Laura falou, são esses filmes mais sérios, entre aspas, que não vão ter jump scare e que vão trabalhar com elementos metafóricos e sutis para, por meio disso, provocar o medo. E quando a gente olha para trás, na verdade, existem outros filmes que na história do cinema de terror já trabalhavam com isso. E aí, você chegar agora e falar do pós-horror, é quase como se você ignorasse um pouco essa onda de filmes anteriores que já trabalhavam com isso e que, na verdade, assim, até hoje são referências. Então você pode citar um próprio Noite dos Mortos Vivos, Um Bebê de Rosemary, um Iluminado, que eles têm um horror, vamos utilizar talvez o termo, mais refinado ou menos exagerado, e super funcionam.
A gente tem até no texto um trecho, né, que ele fala assim, o que acontece quando você vai além dessas convenções engessadas e se aventura na escuridão? O que pode estar surgindo aqui é um novo subgênero, vamos chamá-lo de pós-horror. E aí é complicado ele tá tratando justamente desse ponto, né? Vai além das convenções engessadas. Porque o cinema de horror, o cinema de terror, ele tá fazendo isso há décadas.
Exatamente. É.
Não tem nada de exatamente novo na ideia do pós-horror. Mas, de certo modo, há um movimento inclinado para alguns filmes, né? Eu não sei se a gente pode dizer assim.
Pegando esse ponto aí, eu queria perguntar para a Laura o que ela acha disso, nesse termo desses filmes que eles já vêm dentro de um ou mais determinados subgêneros, né? Então, por que falar o pós-horror assim?
Perguntei bastante por que o termo pegou tanto, né? Eu costumava brincar alguns anos atrás, antes de aparecer a ideia do pós-horror, que geralmente quando as pessoas se veem diante de um filme de horror que, digamos, elas consideram que não apela só aos instintos mais baixos, assim, elas diziam que não é horror, é suspense. Uhum. Ou é terror psicológico. Uhum. Aí tem um monte de outros nomes, drama sobrenatural, né? Tem várias classificações que procuravam separar.
Terror psicológico.
Terror psicológico, são vários. E aí o pós-horror veio ocupar um pouco esse lugar, dar um nome para isso. Mas me parece também que aí talvez tenha sido isso que esse Steven Rose observou. Pelo menos aqui no cinema brasileiro a gente percebe isso, que eu acho que é o seguinte, você tem hoje uma geração de cineastas que se formaram, a cinefilia deles foi formada nos anos 80, numa época em que o horror era talvez o principal gênero consumido por crianças e adolescentes, né? Você encontrava o horror em quase todos os gêneros, no filme adolescente, no filme de aventura, né? A gente pensa lá no Indiana Jones e o Templo da Perdição, lá que tem aquela cena do cara arrancando o coração e tal. Então, a gente viu muito isso quando era criança. E essas pessoas agora estão no longa-metragem, muito. Se você pega pela geração, a maioria está na faixa dos... entre os 35 e os 45 anos desses cineastas aí. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. E talvez, para essas pessoas, o horror ele seja um gênero que faz parte da experiência cinematográfica em qualquer filme, mais ou menos como era o faroeste para os cineastas dos anos 60. Aquilo foi tão visto, está tão incorporado ao repertório, que aparece nos filmes, às vezes, de uma maneira menos óbvia. Né? Porque, de fato, faz parte de um repertório desses cineastas. Aqui no Brasil isso é muito evidente. né? Você pega o Kleber Mendonça Filho. Nenhum dos filmes dele é um filme de terror. Mas é óbvio que ele é pautado por um repertório de quem viu muito filme de terror na infância e adolescência. Sim. Então, talvez o que o Steven Rose observe seja isso. Você pega filmes que não são de terror, mas ao mesmo tempo são. Né? Quer dizer, tem momentos muito importantes que são momentos de horror, mas não há um compromisso com certos subgêneros muito codificados, assim.
Sim.
Né? Então, pode ser que ele tenha, ao falar em pós-horror, ele tenha observado esse fenômeno, e talvez por isso algumas pessoas tenham sentido que esse fenômeno explica alguma coisa. Uhum. Né? É uma impressão que eu tenho. Aqui no Brasil isso é muito evidente.
Sim.
Né? Mas fora do Brasil aí tem que ver caso a caso. Mas você pega esses grandes nomes aí do pós-horror, eles são jovens. Né?
É.
Claro, o Polanski já fazia pós-horror antes, o Brian De Palma já fazia pós-horror antes, né? Mas eles entravam pertenciam a uma outra geração. O olhar deles para o horror talvez fosse um pouquinho diferente, não sei. É uma possibilidade para tentar entender por que esse texto atingiu tão fortemente aí o imaginário.
E Laura, você acredita ou você faz uma associação? Porque, por exemplo, nós estamos nessa época de refilmagens, não é? De filmes de terror, obras canônicas dos anos 80 que estão, né, não param de ganhar novas versões. E essas novas versões, elas são muito, muito aceleradas, muito frenéticas, e o pós-horror, ele acaba sendo um pouco mais retraído, mais discreto, ou a aceleração dele é menos visível, é mais discreta nesse aspecto. Você acha que seria uma resposta, talvez, do próprio gênero para essa aceleração frenética e para essa onda de remakes? Você pensar em uma produção que ela vai ser mais lenta, ela vai ser mais sutil, ela vai ser mais discreta?
Pode ser, mas é que eu acho que às vezes são colocados no pós-horror filmes como os do Jordan Peele, por exemplo.
Uhum.
E eu não acho que o Us seja um filme tão mais lento do que os Invocações do Mal, assim, por exemplo.
Uhum.
Eu não sei.
É, o próprio Jordan Peele, quando ele lançou Us, ele tweetou, Us is a horror movie.
Is a horror movie.
É justamente pra...
É, então às vezes me parece que são o pós-horror está servindo para filmes que não pertencem a franquias, para filmes que são um pouco mais independentes e tal, porque o termo está servindo para muita coisa, especialmente para filmes que têm um discurso político um pouco mais evidente, né? Que é o caso do Jordan Peele. Mas ele não sei se ele é muito menos acelerado do que o James Wan, pensando assim. Uhum. Agora, sem dúvida que esses remakes todos do Sexta-feira 13 e tal, do Evil Dead, isso pode ter gerado um caminho quase de fanfiction, assim, né? Uhum. E que aí outros filmes que estão tentando trazer temas menos óbvios ou mais novos. Mas tem muito de preconceito com o gênero terror também. Né? Eu, por exemplo, adorei A Freira. Adorei. Sabe? Me diverti pra caramba. Adoro filme de montanha-russa, adoro jumpscare. Não vejo problema nenhum. Né? Então, também é uma... serve um pouco... Eu lembro que porque, como eu falei pra vocês, depois do pós-horror, eu virei fonte. Né? Aí me ligaram para fazer uma matéria da Folha de São Paulo, querendo saber por que com tantos filmes de horror bons as pessoas estavam indo ver a Freira. E aí eu acho que eu decepcionei o repórter, porque eu falei, porque A Freira é muito legal, é um filme divertido, as pessoas têm direito. E aquilo parece que não era esperado, né? Parece que se esperava de mim um discurso, realmente, com tantos filmes de horror inteligentes, as pessoas ficam querendo levar susto. Por que não? Faz parte da experiência do horror, né?
Levar susto, levar susto é divertido também. Eu estava comentando isso um dia desse com alguns alunos. Professor, qual o seu filme de terror favorito? Porque é uma pergunta que toda semana a gente escuta, né? E eu tinha acabado de assistir aquele... eu esqueci o título em inglês. A Morte Te Dá Parabéns?
Sim, eu sempre esqueço.
Happy Death. Pronto, eu fiz, ó, eu assisti A Morte da Parabéns, aí todo mundo, mas professor, eu fiz minha gente, o filme é super divertido, você adoro morre também de rir com a menina morrendo todas as vezes, das maneiras mais criativas, e assim, na verdade, pra mim serviu, pra aquela sessão que eu fui, me divertiu, e foi de boa.
Ah, e outra coisa... Ah, desculpa se fala.
Não, pode falar, Laura.
Não, é que eu ia dizer que parece que cobram isso só do horror. Ninguém te perguntar, com tanta comédia boa, por que as pessoas vão ver, sei lá, o Se Beber Não Case. Exato. Mas aí quando chega na vez do horror, é lógico, tem alguns filmes que vão ser mais... vão fazer uma série de apelos mais comerciais, e isso serve pro horror também. Uhum. O público que se diverte vendo A Freira, não sei... se está interessado em ver um filme como Midsommar, que é um filme que vai te deixar deprimido, que vai, né, tratar de questões que são mais barra pesada. Né?
E até então... a ideia de o que o público gosta, né? Porque, por exemplo, eu tenho um irmão que adora filmes com jumpscare. E também. Ele assistiu A Bruxa e ele odiou A Bruxa. Nossa. Esse filme tedioso, eu tava dormindo. Ah, eu prefiro ver o
Nada acontece.
Nada acontece feijoada, foi desse jeito. Os filmes de jumpscare, eles ainda atraem um público muito grande. Os slash movies ainda atraem um público muito grande. Tá enraizado essa cultura dessas fórmulas mais tradicionais do cinema de terror. E não tem nada de errado nisso.
Eu me lembro quando eu fui assistir a Bruxa, que você falou aí, Samuel. Eu lembro, conto várias vezes essa história, que eu encontrei um grupo de três adolescentes, sei lá, 18 anos, que tinham saído do cinema, estavam na mesma sala que eu estava. E aí, quando eu fiquei ouvindo a conversa deles, e eles falaram, que filme chato, não dá medo, nada acontece, que experiência maçante. E eu, como assim? O filme é incrível, o filme é fantástico. Mas aí depois eu me coloco, poxa, talvez pro local que eles são, de talvez assistir um determinado tipo de filme, que naturalmente passa em sala multiplex e tal, e aí você vai ver A Bruxa achando que talvez seja mais um filme, e aí de repente ele tem uma outra proposta. Então isso pode sim, claro, incomodar. Eu conheço pessoas que adoram Hereditário, pessoas que odeiam Hereditário, e assim, por esses motivos, nada acontece.
Até lembrando que um dos textos mais lidos do nosso site é justamente o que o Marcelo escreveu, que é Não Vá Ver A Bruxa no Cinema.
Isso.
Que era pedindo para as pessoas... que o filme tem uma experiência tão forte, tão diferente, que o cinema poderia estragar. E eu até lembro também, Felipe, da minha experiência assistindo Hereditário no cinema. Olha, foi difícil... Teve alguns momentos que eu queria levantar da cadeira e sair na porrada com quem tava atrás de mim.
Meu querido, pior do que a minha experiência,
Deus,
não foi.
Foi muito ruim.
Porque
mas
na minha experiência...
Mas o filme é maravilhoso.
Não, o filme é maravilhoso. Mas na minha experiência, eu estava em Portugal, passando férias. Aliás, foi antes daquela viagem que eu fiz da Transilvânia, e eu passei 2 dias em Portugal. E aí, fui de um cinema na frente do hotel, eu tava passando Hereditário, fiz, vou assistir Hereditário. E aí tô eu lá, bem de boa, bem, né, imerso, curtindo, entrando lá na loucura. De repente, no meio do filme, a tela apaga, as luzes acendem, o povo se levanta, e eu fiz, ué, o que tá acontecendo? O que é isso? E aí tinha uma portuguesa, olhou pra mim e disse, é um intervalo. Eu, como assim, intervalo?
Oh, meu Deus!
Não, é o intervalo. Eu fiz, mas esse filme, ele não é longo. Mas todo filme aqui tem intervalo. E eu, pra quê? Pra ir ao banheiro, pra comprar um suco. E eu fiquei lá, parado, de, meu Deus, como assim? Aí, 10 minutos depois, o filme volta, e assim... Eu irritado, né? Porque eu digo, vou ter agora que voltar pro filme.
Corta todo o clima, né?
Total.
Felipe, me responde duas coisas. Primeiro, em que parte que foi o intervalo? E segundo, qual era o nome do filme lá?
Eu não lembro o nome do filme lá. Realmente não lembro. Mas foi literalmente na metade do filme. Então vamos dizer que o filme tem 110 minutos ou 100 minutos. Na metade. Se ele tem 90 minutos, é em 45 minutos. E aí depois eu pesquisei, a portuguesa disse, quando chegar na metade do filme, eles dão a pausa, assim. Não precisam esperar uma cena acabar, não. Pausa.
Credo.
Meu Deus.
Pegando nessa questão do cinema, dessa questão de susto e dar medo, né? Eu lembrei aqui da entrevista do Denison Ramalho para o Marcelo Miranda. Denison Ramalho, que é o diretor aí do Morto Não Fala, para o podcast do Marcelo Miranda, O Saco de Ossos. Uhum. E ele fala sobre entretenimento de susto, né? Que é o que vende, é uma espécie de cultura, né? Que foi implantada no cinema de horror, assim, que fala que os filmes, eles têm que dar medo, têm que... E o medo, ele é logo associado com dar susto, né? Então, e isso daí, né, que chega pra gente nos cinemas, assim, o que chega ao nosso público é justamente essa cultura do entretenimento de susto. Eu achei bem interessante o Denison cita isso em se tratando de cinema. Aí ele já entrando na questão da aceitação do cinema nacional para o público brasileiro, né, que é uma outra história.
Aqui a gente tem todo esse preconceito, né? E sei lá, veio... Agora a gente tem Bacurau, que veio como um filme de terror, talvez. E tá sendo um puta sucesso, né? Então, sei lá, quem sabe dá uma quebrada nesse preconceito todo, não sei.
Que o Bacurau tem muita coisa do filme de ação, de aventura, né? Então... talvez ele tenha atraído um público mais por aí do que pelo fato de ser horror. Agora, a gente tem vários filmes brasileiros de horror que entraram em cartaz esse ano. Agora mesmo, a gente tem três: o Clube dos Canibais, o Noite Amarela e o Morto Não Fala, além do Bacurau, né? Então, acho que nunca teve tanto filme brasileiro de terror em cartaz. E o terror não é o único gênero que não leva público. Do cinema brasileiro, praticamente o único gênero que tem trazido público para as salas é a comédia, tipo Globo Filmes e tal. Então, é aquilo, parece que o horror é um cinema outro, sabe? Então, sempre que se discute o horror, parece que se espera dele coisas que não se espera dos outros gêneros.
Sim.
Né?
E aí, Laura, eu já aproveito para perguntar: nós temos representantes nacionais do pós-horror?
Eu já ia perguntar isso para a Laura, se ela viu.
O Marco Dutra, a Juliana Rojas, por exemplo, um filme como Trabalhar Cansa, né? Tá totalmente inserido no pós-horror. O próprio Kleber Mendonça Filho, o Aquarius, tem uma das cenas mais arrepiantes do horror brasileiro. Não é um filme de horror, mas ele tem ali toda aquela coisa gótica, aquela mulher sozinha, indefesa, numa casa antiga, né? Então ele tem ali algumas referências ao horror muito evidentes, só ao redor também, né? Não são filmes de horror, eles estariam um pouco naquilo do Ghost Story, né? Então tem, talvez estejam entre as coisas mais interessantes do horror brasileiro exatamente esses filmes que meio batem na trave, sabe? Eles não são filmes de horror, mas conseguiram usar uma série de estratégias para, inclusive, atrair um olhar acadêmico e crítico que o horror mais roots, assim, não tem atraído, né?
Sim.
E prepararam, talvez. Quer dizer, agora estreia o filme do Denison, todos os críticos importantes resolveram falar no filme. Eu não sei se sem o Trabalhar Cansa ou Boas Maneiras, o gênero teria... Apesar que o Boas Maneiras não é pós-horror, né? Mas,
não.
Né? Mas o Trabalhar Cansa, sim. Você vê que alguns diretores foram sabendo introduzir lentamente os temas do horror até para receberem um respeito da crítica. Aconteceu comigo, por exemplo, uma coisa que foi muito bizarra, assim. Eu fui convidada para escrever um capítulo de um livro sobre mulheres no cinema brasileiro. E aí eu resolvi entrevistar diretoras que trabalham com horror, né? E o meu trabalho furou. Eu não vou aqui mencionar a pessoa nem nada, porque uma delas falou: eu não faço filme de horror. Né? Eu não sou... E é louco, porque o filme passa no Telecine Action. Não faça um Telecine Cult.
Uhum.
Né? Quer dizer, você vê que é um filme que é reconhecido como um filme de gênero. né? E na verdade a única das diretoras, eu procurei várias, né? A única que realmente conversou comigo e que fala disso muito tranquilamente é a Gabriela Amaral, né? A Gabriela não tem nenhum problema em discutir os filmes dela como filmes que pertencem a essa tradição do horror, e são filmes de horror. O Animal Cordial ela mesma chama de slasher, né? Mas você vê que nem todas as diretoras topam essa classificação, provavelmente porque sabem que isso causa um desgaste depois para conseguir se inserir num mercado um pouco mais amplo. É. Né? Foi uma surpresa para mim, eu não imaginava. Né?
É que tem. É um combo, né? São diretoras mulheres que já não têm tanto espaço, dirigindo terror, que é um nicho também. Diminuído, né? Então...
É, exatamente, um nicho que tem muitos filmes no Brasil que, digamos, são filmes que apelam mais para uma coisa meio fanfiction, bagunçado e tal, e não é a proposta, né, dessas diretoras e tal. Então a minha matéria caiu, porque basicamente só a Gabriela quis falar comigo. Foi muito surpreendente, eu acabei não fazendo o capítulo pro livro. Né? Eu falei, não, Gabriela, vou te entrevistar, vou tentar publicar essa entrevista em algum lugar, porque o livro, isso foi para mim uma das maiores surpresas. Uhum. Né? Ainda tô tentando entender um pouco por quê.
Eu queria levantar um ponto, assim, de que, até para quem quiser colaborar também, claro, de que o terror, ele tem esse problema, e nossas falas já deixaram isso claro, do preconceito. Todo mundo tem um parece que um preconceito de achar o terror um gênero inferior. E o pós-horror parece que é uma prova, assim, muito concreta desse preconceito com o gênero do terror, principalmente por causa da popularização dos slash movies, né, dos found footages, a presença dos jumpscares, que ficou muito criticada nos últimos tempos. E tudo é terror. Mas quando aparece um filme que é profundo, que é envolvente, ele sendo de terror, o snobismo de uma certa parte da crítica faz com que queira retirar esse produto do terror. Dizer, é como se dissesse, o meu filho é muito bom, não quero que brinque com esses outros. Uhum. Então, é. E aí a gente vê até principalmente Hereditário, que se eu não me engano, o Ari Aster disse em algumas entrevistas que Hereditário não era um filme de terror. Ele é um drama. Ele havia classificado desse jeito. E caramba, Hereditário é um baita filme de terror. E desse movimento do pós-horror, o Hereditário, ele conseguiu mais do que todo o sucesso de crítica. Ele conseguiu participar de circuito de premiações. Tanto que a própria Toni Collette, ela foi bastante cotada para concorrer ao Oscar de melhor atriz. E faz tempo que nós não temos um filme de terror concorrendo ao maior prêmio reconhecido do cinema, né? Por exemplo, se eu não me engano, o último filme assim, de terror mesmo a ganhar nas principais categorias foi O Silêncio dos Inocentes.
Não, o Corra ganhou também, ganhou
um prêmio. Nossa, como é que eu posso esquecer do Corra? Mas o próprio Corra, as pessoas encaixam como pós-horror.
Sim.
Isso.
Querem retirar, dizer, não, isso não é terror. Não é esse terror sexta-feira 13. Não tá andando com essa galera, tá andando com a nossa galera. Então, o pós-horror vem assim como o preconceito com o gênero. É o resultado do preconceito com o gênero.
Pois é isso que eu acho que me incomoda muito. Não é nos filmes, mas é nessas definições. É como você falou, Samuel. É assim, meu filho, ele não vai brincar com essas crianças mal educadas, pobres, sujas, desnutridas. Meu filho, ele tá na escola classe A, vai brincar com as crianças que falam 3, 4 idiomas e são, sabe, todas cultas. Poxa, isso é isso que me incomoda um pouco. Então, assim, eu consumo pós-horror, mas eu sempre digo, eu não tenho nada, absolutamente nada contra os filmes, eu adoro os filmes, mas essa definição de, não é... por exemplo, um dia desse eu fiquei quase mato a pessoa, porque estávamos falando de Drácula, e aí falou, não, o Drácula é de Bram Stoker, não é terror. Mas como não é? Não, mas é com Keanu Reeves, é com Anthony Hopkins, é com a Winona Ryder. Esse povo não faz terror. Eu fiz, como assim? Claro, o filme é super de terror. Sabe o que mais você quer? Sabe?
O Drácula,
é isso que... O Drácula, a figura do Drácula.
Ah, gente.
Mas é aquela coisa. Ah, não, o Christopher Lee, quando ele faz o Drácula, é terror. Mas quando o Gary Oldman faz, não é terror.
É, uma vez falaram comigo também que o Mamá não era terror, porque a pessoa que viu havia chorado no filme, então ele era um drama.
Bom, se for assim, okay. Então Hereditário é também, porque eu chorei no Hereditário.
Ah, eu chorei na Ghost Story.
Mas Exorcista também é, alguém tem um filme, um melodrama materno mais evidente do que o Exorcista? Né? É. Se é por isso... Né?
O sofrimento da mãe pela filha é muito tocante.
Lógico. Né? Mas acho... é mesmo, toda aquela coisa da mãe solteira, do pai que não entra em contato com a filha, né? Daqueles médicos que não conseguem resolver o problema. Se você tira ali a possessão demoníaca, você tá num típico melodrama materno ali.
Uhum. Sim, verdade.
Eu acho que talvez para as pessoas, para muita gente, é o único sentimento que um filme de terror pode despertar é medo. E aí, se coloca outro sentimento lá no meio, é uma confusão, e aí não, já não é terror. Porque eu
Exatamente.
Outras coisas, né?
Exatamente, você tem toda razão, é bem por aí.
Eu costumo falar no curso que eu tenho aqui em Belo Horizonte, que muitos alunos perguntam a diferença do que é um filme de terror, com suspense, aí gera muito questionamento. Eu falo que é um gênero que ele se permite ser híbrido com outros gêneros. Então, o horror, geralmente, ele tá ali inserido com suspense, com drama. E é muito comum.
Sim.
Sim. Até porque, se formos analisar o gênero de maneira geral, aí já vai entrar naturalmente os subgêneros e os ciclos que vão dar essas definições. Então, se formos pensar, inclusive, na figura de vilania que existem nos filmes, já a partir daí eu consigo ter uma série de vertentes, de possibilidades. Então, por exemplo, um filme de casa assombrada, geralmente ele tende a ser um filme mais sério do que um slasher. Então, assim, mas não necessariamente um é melhor do que o outro. Talvez o meu gosto pessoal me leve, eu gosto mais do slasher, eu gosto mais da casa assombrada. Mas ele é um gênero tão rico, ele é um que a gente encontra terror até onde não dá pra, assim, não é tão explícito. E a Laura falou agora de Aquarius, do som ao redor. Eu lembro que quando eu fui escrever os artigos para o Boca sobre Aquarius e sobre Bacurau, o som ao redor eu não escrevi, eu começo inclusive dizendo isso, olha, não é filme de terror, mas tem uma série de leituras, categorias, possibilidades. Porque eu fui escrever algo sobre Aquarius, aí a galera começou os comentários lá. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não é terror. Ah, porque não sei o quê. Ah, o filme é de esquerda. Começou uma briga política no site. Sério, teve uma pessoa que disse assim, vocês já estão querendo forçar uma ideologia porque a culpa é do PT e não sei o quê. Eu falei, minha gente, que saco, que preguiça. Então, eu acho, e eu gosto de ser surpreendido, eu gosto de encontrar essas coisas não tão claras. Eu me divirto muito com as super claras e aquele filme que é super óbvio e que começa, você sabe quem morre, quem é o assassino, acho massa. Mas também gosto muito de ser pego em uma sensação total desconhecimento. Que é o que geralmente acontece com, vamos botar esses filmes mais sérios, entre aspas, chame de pós-horror, enfim, como quiser. Mas eu gosto de tudo.
Eu também.
Pegando esse gancho do que o Felipe disse, e até ainda acrescentando que, tipo, os slash movies, né, eles são acusados com muita frequência de serem vazios de conteúdo. Mas é um gênero que foi muito trabalhado no final dos anos 80, no final dos anos 70, no início dos anos 80. E até esse gênero, ele teve a sua reinvenção quando a gente pega o último Halloween. Que eu achei, assim, excelente. Não é um filme de pós-horror, ele continua sendo um filme de slash movie, mas ele tem uma personalidade gritante, esse último Halloween. E até lembro de uma entrevista do diretor que ele foi categórico. Quando perguntado sobre essa questão de pós-horror e slash movie, e ele disse, não, para com isso, não há nada de novo nesse pós-horror, foram as palavras dele. Então, esse negócio de ficar desmerecendo gêneros para enaltecer outros, eu não curto nem um pouco essa ideia.
É, e também me parece que tem uma questão, eu dou na pós-graduação um curso sobre cinema de horror, né, então a gente tem um filme por aula, é sempre filme surpresa e os textos que os alunos têm que ler, e eu tento passar por vários temas, né, e uma das coisas que a gente discute é que as pessoas tendem a pensar o horror como derivado do gênero literário, né? Então, sei lá, pensa no Edgar Allan Poe, pensa no Lovecraft, na Emily Brontë, na Mary Shelley, nessa tradição, né, que vem de lá. E as pessoas esquecem de uma tradição do horror como circo, teatro, espetáculo, e aí um slasher movie, a graça desse filme é você ver a variação em torno do mesmo tema, né? E que não necessariamente isso precisa te contar uma história muito complexa, cheia de personagens super trabalhados, mas ela tá te dando aquilo que o Eisenstein chamava de cinema de atrações, né? E que também faz parte da arte cinematográfica, da expressão cinematográfica, e costuma ter um apelo físico muito forte, né? E talvez seja um pouco esse apelo físico que causa tanto temor, porque se você for ver, as pessoas costumam também tratar como inferiores a comédia pastelão, o filme erótico, o filme melodrama de choradeira, né? Que são esses filmes que têm um apelo muito direto pro corpo, assim. Essa é uma questão da nossa cultura que vai muito além do horror.
Sim.
Sim.
Acho que é bem por aí.
Ah, mas é uma pena, né, pessoal? Porque é pensar isso, que todos os gêneros são tão ricos e com tantas variedades, o pobre do terror não pode. Nem isso o terror é... deixam o coitado ser bem resolvido. Poxa, vai ver Sexta-feira 13, vá, assista a Sexta-feira 13, a torça lá pra todo mundo morrer. Pô, vou ver Hereditário, vou ver Midsommar, pô, ok, uma experiência diferente, mas vá lá, curta. Sabe, eu acho que a beleza do cinema de terror é essa, é você se divertir, é você ter medo. De vez em quando alguém diz, ah, mas você consegue ter medo em certos filmes? Eu digo, claro, alguns sim. Outros não, outros eu vou pra ver o povo morrer e assim, tô de boa com isso.
Tudo pode conviver, né? Uma coisa não precisa excluir a outra.
Claro, claro. Todos fazem parte de um mesmo gênero incrível que está aí nos trazendo obras tão, tão, tão fantásticas e outras tão ruins, mas também faz parte.
Isso serve pra qualquer gênero, né? Filme
ruim. Isso serve
ruim
pra qualquer gênero.
Exatamente.
Mas parece que no terror, se for ruim, tá vendo? É terror, é ruim, tá vendo? É uma porcaria.
É. Não, aí quando gostam, não é terror.
Ah, não é terror,
isso,
não.
Quando gostam, não é terror.
É Gary Oldman e Winona Ryder, não é terror.
Mas sabe aquela coisa que a pessoa, quando gosta de um filme, ele não é pornô, é erótico, né? O horror tem isso, não é horror, é suspense. Na verdade, muitas vezes é um constrangimento de assumir que, às vezes, o que a pessoa mais gosta no filme é esse apelo ao corpo, né?
Sim.
É isso que aquela obra tem de interessante, mas isso é muito difícil para a maneira meio platônica, sei lá, como a nossa cultura enxerga a arte, né? Esse apelo ao corpo é sempre ofensivo, de baixo calão, né? Aí tem vários termos. O próprio cinema de artes marciais, se a gente pega esses gêneros mais físicos, eles tendem a ser considerados de segunda linha, né? E tem uma geração mais jovem que justamente tenta reler esses gêneros. Você pega o Tarantino e tal, né, que vão tentar trazer para a alta cultura, digamos assim, esses gêneros. O que o Tarantino fez ali com os gêneros populares dos anos 60 e 70, talvez alguns diretores estejam fazendo agora com esse horror dos anos 80. Pode ser.
É, isso faz muito sentido, inclusive pegando carona nessa coisa do cinema pornô, cinema erótico. Eu lembro que quando o Von Trier lançou o Ninfomaníaca, eu fui assistir no cinema, eu acho que na primeira semana, segunda. Eu lembro que a sala tava cheia e era impressionante como eu olhava. Eu gosto às vezes de olhar para as pessoas na sala, né? Eu acho que é sempre curioso ver a reação de algumas pessoas, e parecia que elas estavam ali meio que pra dizer: ai meu Deus, eu estou indo ver um filme pornô no cinema, sabe? Quando na verdade o filme não é isso. Ele tem cenas de sexo um pouco fortes e tal, mas não é um filme pornô, ele tem todo um contexto ali e tal. Mas assim, você via pela cara das pessoas: ai meu Deus, estamos aqui vendo o filme pornô no cinema, sabe? Era eu pensando, essas pessoas sabem o que elas vão assistir, ou que o filme vai além do sexo? Acredito que parte não foi além, ficou no sexo.
Muito bem, obrigada, né? Quer dizer, se o filme cumpriu essa função, certamente viram como uma coisa com bom gosto, com interesse, que é maior do que boa parte do que se consome hoje desse gênero pornográfico, que assim como o terror, assim como outros, tem muita porcaria, né? Mas isso é o tipo da coisa que serve para qualquer gênero. A quantidade de porcaria que se tem em comédia romântica, por exemplo, né? E a quantidade de filmes geniais que você vê na comédia romântica, é que realmente, assim, a implicância um pouco com o horror, ela se faz perceber, assim.
Tá vendo, pessoal? Defendam o horror, salvem o horror.
Por favor.
E eu, assim, até tava pensando em algumas coisas que possam, por exemplo, caracterizar na questão do pós-horror, e fazendo um paralelo com os slash movies, que era uma coisa que eu tava pensando bastante antes da gente gravar, que é o comportamento dos jovens, né? Que nos slash movies a gente tem aquele comportamento tradicional dos jovens, que são libertinos, e é muito interessante como os slash transformam os jovens em figuras egoístas, e que no fim das contas a gente acaba querendo que todos morram, só salva um ou dois. A gente deseja a morte desses personagens, é engraçado, como se ser jovem fosse errado nos slash movies, né? Tem toda a questão. Inclusive, é interessante a erotização, porque nós perdemos a quantidade de cenas que existem de jovens sendo assassinados enquanto estão transando nos slash movies. Mas no pós-horror, pelo menos assim, do que a gente vem observando nos últimos anos de representação da juventude, é bem diferente. Eu gosto desse paralelo em especial, porque quase sempre nos filmes de pós-horror a gente tem um conflito da geração, um conflito das gerações, né? Que são os jovens tendo que lidar com os adultos e vice-versa, e a questão de serem gerações diferentes com problemas diferentes que acabam se direcionando para dentro das tramas. O Hereditário, eu gosto muito da representação do rapaz que é feita no filme, e até em A Bruxa também, a questão dos filhos, da relação com os pais, e inclusive um filme que, quando eu assisti pela primeira vez, eu não gostei, mas que depois eu passei a pensar tanto nele que eu gostei, que é o Personal Shopper.
Excelente, excelente esse filme.
É muito, muito interessante, muito que é uma protagonista jovem, que tá tentando dar um rumo pra vida dela, e enquanto tá tentando dar esse rumo, acontece uma série de coisas loucas que confrontam com os próximos problemas dela. Então, eu gosto muito dessa representatividade do conflito de gerações dentro do pós-horror, que não existe nos slash movies, né? Você só tem nos slash movies adolescentes sendo assassinados porque gostam de transar.
Nessa sua observação aí, Samuel, tem o It Follows aí, que aí ele tem esse aspecto interessantíssimo, né, sobre a questão de como o sexo é retratado ali, né, naquele ambiente ali daqueles jovens ali sem perspectivas, uma cidade decadente. Bem interessante aí também nessa sua observação.
Sim, It Follows, muito bom.
Muito bom. Que tem o incrível título Corrente do Mal.
Ai,
então, nessa pegada da sexualidade, será que cabe a gente colocar A Bruxa também, por se tratar da menina adolescente que tá justamente nessa fase da vida, descobrindo a sexualidade dela, e daí ela é a culpada de tudo que tá acontecendo com aquela família?
Com certeza. Eu adoro esse conceito do conflito das gerações no A Bruxa, né? A jovem que não tem nenhuma referência sem ser a família que controla todos os filhos e tem esse conflito que até resulta na metáfora do final, né? Da garota se entregando a uma coisa nova que não conhece.
Sim.
Eu até tenho uma piada muito boa no Twitter, eu faço questão aqui de contar, provavelmente não vou ser tão engraçado quanto ela, que diz que, caraca, se aparecesse um bode hoje dizendo pra mim que quer se eu quero uns prazeres, olha, eu aceitava na hora.
E eu acho que é esse negócio, né? Tipo, ela passou todo aquele tempo sendo culpada de tudo. Então, no fim, ela abraça a culpa mesmo e bora, sabe?
Vamos embora.
Ah, eu acho a bruxa incrível. Talvez seja um dos meus favoritos dessa.
É, um filme muito bom.
É muito bom.
Sabe qual é o filme que é legal também? Aquele Amantes Eternos, do Jarmusch, que é, esse sim, ele é bem pós-horror, no sentido de que ele não é um filme de horror, mas eu gosto muito aquele do casal de vampiros.
Eu amo esse filme.
Eu acho maravilhoso.
Ele é ótimo,
você gosta
muito
também,
bom.
Né?
Eu gosto
bastante. É muito bom. É, eu até fiquei curiosa pra ver o filme seguinte dele, né? Mas disseram que é bem ruim.
Alguém aí já viu?
Que maldade, eu vi.
Dead Don't Lie?
Dead Don't Die.
Na eleição do final do ano do Boca do Inferno, vou colocar Dead Don't Die como o pior que eu assisti esse ano, tá?
Ai, gente, foi tão divertido.
Eu odiei esse filme.
Eu ainda não vi.
Eu não vi, não posso comentar.
Ele tem uma hora e meia de sofrimento que parece que são 5 horas o filme.
Mas eu gostei, gente, eu gostei.
Eu quero ver ainda, eu vou assistir para dar meu veredito também.
Depois. Sabe, eu vou dizer por que eu gostei do filme do Jarmusch. Não é bem um spoiler, mas é um dos únicos filmes de zumbi que quando começa o ataque zumbi, antes de ver o zumbi, as pessoas já desconfiam que é zumbi. Porque a maioria dos filmes de zumbi, as pessoas nunca ouviram falar em zumbi antes.
Sim.
Filme de vampiro, as pessoas desconfiam que é um vampiro, elas sabem o que, que é esse monstro vampiro. Zumbi não, tá sempre a maldição começando do zero. E no filme do Jarmusch não, eles já desconfiam antes, eu achei isso muito legal no filme. Ele satisfez um problema que eu tinha com alguns filmes de zumbi. Então eu achei legal, assim.
Justo. Ah, quero ver. E quais mais representantes? Quais são os... Quem vocês acham que são os principais representantes agora? Porque o que me vem na cabeça de cara, assim, é sempre a bruxa, o Robert Eggers e o Ari Aster, né? Mas, além deles, vocês acham que tem alguém...
Ah, tem uma galera, assim. Tem o Raw, aquele francês, tem o Babadook.
Ah, Babadook, incrível. Sim.
O Personal Shopper é um filme muito nessa toada.
Laura, você viu Noite Amarela?
Vi.
Sim.
Também,
é um pós-horror brasileiro?
Né?
Sim.
Tem um filme que eu amo, simplesmente amo, e acho que ninguém do Boca gostou desse filme, foi só eu, que é o Demônio de Neon, que é pós-horror, entra na classificação, e eu acho, assim, sensacional. Muito bom.
É, ele numa revisão, eu gostei mais dele.
Olha, eu gosto, Samuel. Assim, eu não vou dizer que é o melhor da série, assim, desse grupo, mas eu gosto, não odeio, não.
Laura, você ia falar alguma coisa?
Eu ia dizer que eu tenho meus problemas com o Demônio de Neon, mas concordo que esse filme seria um pós-horror, assim, dentro desses... Né, dessas classificações que a gente tiver, apesar que ele é tão calcado no Suspira e tal, não sei se ele é pós-horror. Ele é uma história de horror mesmo. Uhum. Né? Uhum. Meio mítica até. Enfim.
Sim.
Ó, outro filme que... Pronto, esse eu não gosto. E todo mundo gosta. É o... It Comes at Night. É Ao Cair da Noite.
Uhum. Ah, eu gosto.
Sim,
eu também gosto. Eu gosto dele também.
Ele entra até naquela minha ideia de representação da juventude, né? Nos filmes de pós-horror. Porque tudo é centrado na... No garoto que tá finalizando a puberdade dele, mais ou menos, ali. Então, eu acho esse filme bem interessante.
Na verdade, meu problema com ele é porque... Na verdade, é o problema que eu tenho com qualquer filme que fica um grupo de pessoas presos em uma casa. Porque você sabe que vai ter... Você meio que sabe os conflitos que vão ter, pronto. Ali, pra mim, é um filme que ele é meio zero surpresa. E, não sei, eu acho que talvez o meu problema com ele foi porque quando me indicaram e quando ele saiu... todo mundo começou a tratá-lo assim, ó, é um filme incrível, é uma experiência única. Eu fui assistir e fiz, ah, ok, não é ruim, assim, não vou dizer, ah, o filme é ruim, é uma porcaria, não. Mas também, comparando com os outros pós-horror, eu não fica em destaque pra mim esse.
É, eu acho que, eu assisti o Midsommar, né, e pra mim, eu gostei muito, mas é uma história, assim, você já começa o filme sabendo o que vai acontecer, né? Mas é a forma que foi conduzida, que a história foi conduzida, é que faz ele se diferenciar, assim, de, sei lá, qualquer outro filme de seita.
Aham, uhum. É isso.
Ele é bem legal, bem legal.
É, então.
Até as semelhanças de Midsommar com o Homem de Palha, né, por exemplo. Muita gente aponta essas semelhanças, mas gente, não dá mesmo pra colocar os dois, pelo menos na minha visão, os dois no mesmo barco, porque Midsommar tem uma condução completamente diferente.
Sim.
Pode chegar a resultados semelhantes, mas quem assistiu sabe o que eu tô falando.
O legal é o caminho que você percorre para chegar.
As semelhanças acabam sendo visuais, assim, porque em termos de narrativa é totalmente diferente.
Sim.
E tem um filme que eu acho sensacional, assim. Falei dele no episódio do Dia dos Namorados, que é o A Ghost Story, né? Nós já estamos aqui em alguns momentos.
Esse talvez seja o início, porque... né? Do pós-horror.
É, esse é o horror mesmo, porque só me emocionou esse filme. Não teve mais nada assim, só me emocionou bastante.
Sim, o Ghost Story, ele vai um pouco na linha, sei lá, de um fantasma de Canterville, né? Quer dizer, você tem um personagem que costuma estar presente em histórias de horror, mas ali você vê a coisa por um ponto de vista que não é o usual, né? Então ali você tem realmente um drama de fantasma, um Gasparzinho deprimido, alguma coisa assim. Né? E é lindo, é muito bonito.
É
o clássico fantasma do lençol, né?
Isso.
É bem essa carinha. Bom, gente, eu queria perguntar pra vocês. Se o termo pós-horror é algo que a gente não gosta, qual outro nome vocês dariam pra esse subgênero? Se é que ele precisa de um nome. Ninguém.
Não, na verdade, eu citei porque até citei antes. Por exemplo, Midsommar. Midsommar, ele já está no subgênero que é o, vamos supor, o folk horror. Né? Outros filmes eles já estão inseridos em subgêneros. Então,
Ghost Story é um filme de fantasma.
Isso.
Amantes Eternos é um filme de vampiro.
De vampiro, sim.
Isso, eles já estão inseridos em um, eu digo, num subgênero. A questão do termo em si, talvez o nome, né? Não me incomoda tanto o nome, me incomoda como que a partir desse nome eles tentam segregar alguns filmes de outros, assim.
Eu concordo com o Ivo, eu não consigo pensar assim. Apesar de não gostar do nome, eu não saberia dizer qual nome seria. E até porque, como a Laura falou, eu e o Ivo, eles já estão em outros... Assim, se a gente for pensar em uma divisão de subgêneros, eles já meio que fariam ou fazem parte de outros subgêneros.
Sim.
Inclusive...
Não, pode falar, Laura.
Não, diga, por favor.
Aquilo que eu disse no começo, a gente odeia essa expressão, mas a gente não consegue mais parar de usar. Então, eu não vejo nem...
Não paramos de falar nela.
Não, nossa, toda vez que sai um filme, é pós-horror? É pós-horror? Então, deixa aí como tá mesmo. Começou agora super é tarde, mal, mas ficou. Né? Agora é tarde, já foi.
Ao mesmo tempo, o autor, né, o Steven Rose, ele parece ter uma ignorância mesmo, palavra usada aqui no bom sentido, de ignorar mesmo, né? Não é pejorativa, mas ele parece querer lançar uma teoria sobre o horror, ignorando tradições nas quais você consegue encaixar todos esses filmes tranquilamente. Sim. Né? Na tradição dos filmes de fantasma, dos filmes de vampiro, dos filmes de mediunidade, do folk horror e tal, que são tradições que já estão estabelecidas. Nenhum desses filmes produziu uma inovação tão impressionante, né? Então, na verdade, ele acaba reproduzindo um preconceito de pessoas que viram pouco filme de terror e não admitem que gostam dos filmes de jumpscare, então precisam, porque não tem quem não goste de filme de jumpscare, eu duvido, né? Mas a pessoa precisa dar um nome bonito para justificar alguma coisa, e claro, para indicar que tem filmes que vão fazer abordagens diferentes dessa temática ampla, que é a do horror. Né, você vai ter filmes mais cômicos, mais paródicos, mais satíricos e outros que são mais dramáticos, às vezes mais trágicos até, né?
Sim.
E então, ele parece ignorar exatamente isso, que esses filmes já têm seus subgêneros estabelecidos, horror distópico, horror de confinamento, né? Então, o Oscar Wilde escrevia pós-horror, então... O Edgar Allan Poe também, Mary Shelley escrevia pós-horror, né? Então, essa que eu acho que é a questão de ignorar uma certa tradição de filmes e aí dar um nome que é desnecessário, né? Mas pegou.
Alguém vai perguntar qual que é o gênero desse filme, tipo, uma pessoa que não faz ideia, eu vou responder, é pós-horror. Isso não vai dizer nada, assim.
Exatamente.
Porque, né, é pós-horror, mas do quê, sabe?
Mas a Laura, ela falou tudo, é desnecessário.
É.
E concordo plenamente, 100% com essa coisa, dessa ignorância, não no sentido pejorativo, mas de, poxa, é como se eu não conheço tão bem, tão a fundo, então eu vou criar isso porque eu acho que eu estou revolucionando algo, quando na verdade não tá, a coisa já tá aí.
Pois é, exatamente. E, gente, vocês acham que essa é uma tendência que vai continuar? Esse gênero, né? Devem sair mais filmes? É uma fase, assim, que a gente tá entrando e que deve durar? O que vocês acham?
Eu acho que vai durar.
Eu acho que sim.
Pode falar, Ivan.
Sim, não, é porque é uma questão que o cinema ele é cíclico, né? O cinema de horror ele é cíclico. E sempre vão aparecer esses filmes que tentam quebrar os códigos ali. E aí eles vão tentar classificar aquele filme diferente do que ele realmente seja. Mas eu acho que isso daí é cíclico. Isso daí, se a gente for pegar década por década, a gente sempre tem exemplos desse tipo de cinema.
Uhum, sim.
Eu concordo com o Ivo, eu acho...
Sim.
Não, vai, Samuel, fala.
Né, tipo, a produtora A24, por exemplo, que foi a que lançou A Bruxa, lançou os dois filmes do Ari Aster, lançou Ao Cair da Noite, eles... estão investindo nessa ideia desse terror diferenciado, né? Que a gente chama de pós-horror. E tem surgido muitas produções independentes mais relacionadas a isso. O próprio Ghost Story, Personal Shop, eles foram produções independentes.
Uhum, sim.
Então, é um gênero que tá vindo de um circuito mais de fora e conquistando um grande espaço. Como o Ivo falou, isso deve durar os ciclos do cinema, né, de década e tal. Então, acho que ainda temos espaço para algumas coisas que vão se encaixar nisso, né? Temos o The Lighthouse, que vai sair em breve e é considerado já, as pessoas falam de pós-horror. E por aí vai, né? Eu acho que vai vir, veio e vai, né? Tem esse movimento.
Sim.
Mas eu ainda acho que ele ainda tem lenha pra queimar. Eu acho que ainda vão vir alguns títulos interessantes. Eu acho que ainda vamos ouvir falar, pós-horror, mais um pós-horror.
Bom, a gente tá dando nosso tempo aqui. Eu queria ver com vocês, então, se vocês têm considerações finais. Felipe, quer começar?
quero, na verdade, eu quero destacar, assim, como independente de ser pós-horror, slasher ou o que quer que seja, é legal que você tenha produções que chamem a atenção, é legal você ter produções que, sabe, passem pelas salas de cinema, que façam as pessoas falar sobre o horror. Eu acho que isso, claro, tem um lado extremamente positivo, que é trazer a discussão para o gênero. Ou colocar o gênero no meio de debates e tentar entender um pouquinho mais desse gênero. Então eu acho super interessante, eu acho super positivo. E claro, tem muitos, muitos filmes legais. Eu acho que se eu fosse pensar no meu pós-horror favorito dessa última década, eu teria dificuldade. Eu acho que eu não sei se eu ficaria com A Bruxa, ou com Hereditário, ou com Babadook. Então, que bom que tem tantos filmes legais sendo produzidos. Como a gente chama eles, ou como a crítica chama eles, eu acho que, enfim, é o menor dos problemas.
Tá certo. Que venham mais.
Que venham mais.
Você quer falar alguma coisa?
Ah, eu gostaria, né, de agradecer. Eu cheguei um pouquinho meio atrasado, acabei não cumprimentando a Laura no início, mas eu gostaria muito de agradecer a presença dela, né, aí para né, acrescentar muito, né, ao nosso podcast aí. Eu sou super fã, adoro, tô sempre te acompanhando.
Nós
e é isso.
Somos fãs da Laura.
Sim.
Inclusive, é bom destacar o quanto a Laura foi gentil, porque a gravação desse podcast teve umas duas ou três mudanças de data, e ela sempre lá, não, eu vou, dia tal, vou, mudou, eu vou de novo, então, brigadão, Laura.
Ia perder. e você, Samuel?
Queria também, que nem o Ivo, eu fui o último a chegar, me atrasei bastante, mas foi um prazer conhecer a Laura. Os meninos falavam demais de você. Quando o Felipe anunciou que você vinha, o Ivo soltou fogos e eu, caraca, essa pessoa deve ser incrível. E o Felipe também, assim, falando super bem, eu queria muito conhecer ele, foi um prazer muito grande. Espero que venha até mais vezes, né, contribuir aqui com a gente, se possível. E com relação ao pós-horror, é isso, né? A gente tá tendo um momento muito bom do cinema. Inclusive, eu acho que 2019 tá um ano, assim, fantástico. Pra praticamente todos os gêneros, produções bombando, muitos debates, né? A gente tá, acho que até saindo bastante dessa coisa só de grandes filmes, superproduções. Traduzindo Disney, né, que tá aqui, manda em tudo das bilheterias hoje em dia, mas 2019 tem sido um ano fantástico pro cinema. E o pós-horror ficou marcante, tá sendo marcante, e ainda, como o Felipe disse, tem muita lenha para queimar. Por mais que a gente não goste do termo, faz parte do momento que a gente tá vivendo, né, então, cinematograficamente falando. Então, vamos continuar acompanhando.
Vamos aproveitar, né?
Vamos aproveitar.
Porque pra gente tá bom, assim. Laura, seus comentários, por favor.
Então, gente, primeiro queria agradecer muito, muito divertido e instrutivo conversar com vocês, adorei. E eu fiquei pensando, né, agora em momento de considerações finais, tem esses tempos entrevistaram o Paul Schrader, diretor e roteirista americano, escritor, e perguntaram pra ele por que o cinema americano era tão bom nos anos 70, né? E ele respondeu que, bom, quando a plateia olha para a arte com perguntas, a arte responde, né? E talvez o que esteja acontecendo agora, e por isso que o horror está tão na moda, né? Todo mundo querendo discutir, é que as perguntas que a gente tem feito hoje, diante de coisas que estão acontecendo no mundo, talvez o gênero horror seja um gênero que está respondendo a isso. Né? Inclusive esse desencanto, esse desespero, essa consciência de uma potência maléfica da qual parece que a gente não está escapando, né? Tanto no mundo da tecnologia, quanto da medicina, da política, etc. A gente está num momento em que as pessoas estão realmente olhando com, com um desalento que talvez o horror ajude a elaborar, a responder. E pode ser por isso que esses filmes de horror mais elevados e tal estejam elevados aqui entre aspas, tá? E talvez por isso que eles estejam em alta, e isso provavelmente significa que a gente vai ter muito filme bom chegando. E aí, só para fazer um jabá, uma propaganda, para quem estiver em São Paulo, nos dias 29, 30 e 31 de outubro, na Embi Morumbi, a gente está fazendo a segunda edição de um encontro para discutir cinema, literatura, quadrinhos, etc., de horror, que é o Insólito Com. Ano passado a gente teve a presença ilustre do Marcelo Milite, e esse ano a gente vai ter a presença do Felipe Falcão. Então, quem quiser aparecer, pode fazer as inscrições. A gente tem uma página no Facebook, Insólito Com 2019, e está todo mundo convidado. Inclusive, a gente vai ter uma sessão especial com o debate do Homem de Palha, né? E a sessão é gratuita e tudo mais, então quem quiser aparecer vai ser uma alegria.
Ótimo, a gente deixa os links no post para quem quiser.
Ai, ótimo, tá bom. E a gente
vai ter o lançamento
do Felipe.
Uhum. Eu dei uma olhada na programação e tá, assim, sensacional.
Muito bom mesmo.
A gente, no ano passado foi muito legal, e esse ano também a gente tem muita gente boa para trazer, até desesperador. Para quem a gente traz no ano, como que faz, né? Porque. E aí que a gente se dá conta como a área cresceu, digamos, tanto em artistas quanto produtores, pesquisadores, jornalistas, tem muita gente interessante para conversar. Então, quem puder aparecer lá vai ser uma alegria.
Todos convidadíssimos.
Muito legal.
Bom, obrigada, Laura, pela sua participação. Foi ótima a conversa, adorei. Obrigada, Felipe, Ivo, Samuel. Antes da gente ir, eu queria lembrar que amanhã começa a HorrorCon, a Horror Expo. E a gente vai estar com um stand lá, a gente vai ter bate-papos com a gente no palco também. Então, quem for no evento, procurem a gente por lá. E quero lembrar que a gente tem o nosso padrinho, então quem puder, quem quiser colaborar com o Boca do Inferno, com o Falando no Diabo, ajudem a gente a manter esse projeto vivo. E obrigada a todo mundo que já ajuda, obrigada pela confiança, gente. E é isso aí.
Muito obrigada.
Valeu.
Um abraço, valeu, a todos, Laura. Nos vemos na Horror Expo.
Aí.
Um abraço a todos os infernautas. Tchau, tchau, tchau.
Até a próxima,
abraço,
pessoal.
Tchau, tchau.
Abraços. Até mais.
Tchau.